O Programa Desassossego é desenvolvido pela Gerência de Extensão Universitária da Escola de Governo por meio do Observatório das Desigualdades, supervisionado por professores e não reflete necessariamente a opinião institucional da Fundação João Pinheiro.
A escola, na visão de Rubem Alves, famoso escritor e educador brasileiro, fornece asa para que as crianças e os jovens saiam de suas gaiolas e aprendam a arte de voar, alcançando voos cada vez maiores e desafiadores. No Desassossego de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a educação brasileira e os seus desafios. A educação, como todos sabemos, é uma das principais ferramentas para promover a justiça social e para ampliar as oportunidades de vida de uma pessoa. Porém, no Brasil, o acesso à educação reflete as profundas desigualdades do nosso país, pois existem barreiras que impedem o acesso, a permanência e a progressão escolar de alguns grupos sociais. Com relação à transição escolar da infância para a juventude, o que se percebe no Brasil é a perda de estudantes entre o nível fundamental e o nível médio. O Anuário Brasileiro da Educação Básica mostrou que, em 2021, enquanto o ensino fundamental teve 98% das crianças entre 6 e 14 anos matriculadas, o ensino médio teve apenas 79,6% de jovens matriculados. E o problema se agrava quando incluímos a desigualdade de renda na análise, já que no quartil mais rico da população brasileira, 95,2% dos matriculados concluíram o ensino médio, enquanto no quartil mais pobre, esse valor corresponde a apenas a 58,8%. No ensino superior, a desigualdade também é muito grande. Os mesmos dados mostram que metade dos jovens de 18 a 24 anos, entre os 25% mais ricos do país, frequentam cursos de graduação. Por outro lado, apenas 13% dos jovens entre os 25% mais pobres do país frequentam o ensino superior. Vale ressaltar ainda que o desempenho no mercado de trabalho é influenciado pela desigualdade educacional brasileira, pois pessoas com maior nível de instrução recebem salários mais altos. Os dados da PNAD Contínua de 2023 mostraram que uma pessoa com ensino médio incompleto ganha, em média, R$ 1.700. Uma pessoa com ensino médio completo ganha, em média, R$ 2.200. E uma pessoa com ensino superior completo ganha, em média, R$ 6.000. Fica claro, portanto, que a desigualdade educacional perpetua a desigualdade de renda.
E para conversar sobre educação, nós estamos aqui hoje com o Bruno Lazzarotti, que é pesquisador da Fundação João Pinheiro e coordenador do Observatório das Desigualdades. Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter vindo hoje.
É uma alegria estar aqui, José. Também um abraço no pessoal. A gente vai ter uma conversa boa.
Sim, com certeza. Para começar a nossa conversa, eu queria falar sobre evasão escolar. A gente sabe que o ensino médio hoje é um dos grandes gargalos da educação brasileira, inclusive pela questão da evasão. E tem algumas políticas sendo construídas para tentar reduzir esse problema, como é o caso do Pé de Meia. Então, eu queria primeiramente perguntar as causas da evasão escolar no ensino médio e se você acha que o Pé de Meia tem potencial, de fato, para reduzir esse problema.
Sim, não, né? Para reduzir, seguramente. Porque uma das causas importantes da evasão no ensino médio é, de fato, a pressão, ou a pressão financeira, ou a pressão social, ou a pressão, vamos dizer, cultural, né, de consumo, para o ingresso no mercado de trabalho, o que é péssimo, porque não só você evade da educação, como o ingresso precoce no mercado de trabalho compromete as suas chances no próprio mercado de trabalho. Isso, seguramente, o Pé de Meia é uma iniciativa importante para enfrentar esta parte das causas. Mas essas causas, em educação, nada é sozinho, né? Nada, você não tem nada que tenha uma causa só e, portanto, você não vai ter nada que tem uma solução única, uma bala de prata, uma panaceia, né, algo que agora Tabajara, os seus problemas acabaram, né? Não existe isso em educação, porque uma outra parte importante dos problemas do ensino médio tem a ver com uma crescente perda de sentido e de identidade no ensino médio. Tanto é que é o nível de ensino mais estagnado e que, no qual a gente menos progrediu quanto a praticamente qualquer critério que a gente for olhar. Existe uma distância cada vez maior entre, vamos dizer assim, a cultura juvenil e a cultura escolar, e mesmo uma crise de identidade de para que serve o ensino médio. A gente tende a ter um conjunto enorme de conteúdos, altamente fragmentados, altamente especializados, desconectados, descontextualizados, que fazem com que aquela experiência ali não tenha, careça um pouco de sentido para os jovens, especialmente. Porque quando você vai para a universidade, já sabe mais ou menos o que quer, mais ou menos, né? Na educação infantil, você é obediente. Na educação infantil e fundamental, né, você é obediente. Então, você acaba... Mas no ensino médio, não, né? Se aquilo não faz sentido, se você não entende o que, que você está fazendo ali e por que, que aquilo que você está estudando é importante, a sua permanência ali fica bem mais... A sua permanência, o seu rendimento, o seu engajamento ali fica bem mais complicado. Então, a gente pensa, olha, o jovem tem que permanecer na escola e tem que voltar para a escola. Mas para qual escola ele vai voltar? Para você fazer as mesmas coisas que mais ou menos expulsou ele de lá? Hoje, né, o ensino médio, ele acaba sendo um cursinho de 3 anos para o Enem, antigamente para o vestibular, quer dizer, ainda tem muitos vestibulares para o Enem, né, para o Enem, ou algo que você não sabe o que fazer, né? Fica parecendo que é um obstáculo que você tem que vencer, que se encerra em si mesmo. A gente teve essa proposta de reforma do ensino médio muito criticada com razão, porque ela, de um lado, a sua aprovação foi muito autoritária, com muito pouco debate, muito pouca negociação, muito pouco esclarecimento, e porque a sua implementação também foi muito problemática, tem sido muito problemática, praticamente ignorando as desigualdades e diferentes condições materiais, institucionais, de disponibilidade de recursos humanos, de formação docente para a sua implementação. E então, assim, as críticas que foram feitas a ela são muito justas. Mas isso não deve obscurecer o fato de que é preciso a gente pensar o ensino médio para além, né, de, digamos assim, fazer com que tentar fazer com que o que está acontecendo, com que este modelo de ensino médio funcione, ou que passe a funcionar mais. E o terceiro, ou seja, a gente tem que pensar mesmo, né, qual o modelo de educação, qual o sentido, quais os objetivos e quais as estratégias de ensino e curriculares que a gente vai perseguir no ensino médio. Ou seja, não é só uma crise de recursos, de é isso tudo também, mas é também uma, vamos chamar assim, uma crise de identidade. E o último ponto, isso vale para toda a educação, mas ainda mais para o fundamental e médio, né, é que a escola brasileira, na verdade, né, a escola de maneira geral, ela foi pensada para classificar, selecionar e, por consequência, excluir. Então, era uma escola pensada para poucos e homogêneos. Desde o processo de democratização, né, que a gente, social e culturalmente, né, a gente tem buscado transformar o sentido da escola, né, a educação ser um direito importante para todos, mais do que um direito só para melhorar a desigualdade, só para aumentar a renda, só para ter mobilidade, um direito que todos têm de ter acesso e compartilhar dos conhecimentos e cultura historicamente construídos por todos nesse país e nessa sociedade em que a gente vive. Essa mudança é muito recente. E a escola, institucionalmente, não está preparada ou não se preparou, e se deixar não vai se preparar. Eu falo a escola, mas não é a escola, né? Porque esse negócio em educação, tem um amigo que diz o seguinte, que na educação as responsabilidades são atribuídas de maneira inversamente proporcional ao poder dos diferentes atores. Então, se algo dá errado, quando existe um problema, a culpa primeiro é do aluno, primeiro é do estudante. Né? Eu fico brincando que educação é o único tratamento que, quando dá errado, a culpa é do doente. Olha, o hospital é bom, o médico é excelente, o tratamento é ótimo, mas o doente era de má qualidade, o doente não cooperou, né? Educação é um pouco assim, né? Então, primeiro é a culpa do aluno, se não é do aluno, é da família, que não apoia, que não é estruturado, que não tem dinheiro, que não tem recurso e tal. Se não é do professor, se não é da escola. Quer dizer, aqueles que tomam as decisões cruciais em educação, né, são os menos lembrados quando a gente está pensando em de quem cobrar, né, os problemas do desempenho educacional. Então, quando eu falo a escola, é uma maneira de dizer, é uma simplificação de educação formal. Uhum. Né, na verdade, o sistema educacional e aqueles responsáveis pelas decisões importantes. Né, se deixar, eles permanecerão... Todos, o sistema educacional permanecerá nessa inércia e, portanto, como um território hostil aos diferentes. Aos diferentes quer dizer aquele que foge ao estereótipo do bom aluno. Bem comportado, limpinho, até algum tempo atrás branco, de classe média, com apoio em casa, ou seja, aquele que menos precisa... Da escola. Então, a escola tem que também se modificar para deixar de ser um terreno que, digamos assim, é hostil e expulsa, às vezes, literalmente, mas não literalmente, né? O tempo todo está dizendo que esse não é o seu lugar, pela reprovação, pelas baixas expectativas dos professores, às vezes pela negligência, né? Tudo isso vai te dizendo que você não pertence àquele lugar. E isso eu não vou me deter a números aqui, mas isso é explícito e registrado com vários dados, vários indicadores. Então, quando você me faz essa pergunta, o pé de meia, ele é um meio para você reduzir a evasão no ensino médio, seguramente ele vai reduzir a evasão no ensino médio, provavelmente. Mas a gente não pode cobrar dele, né, mais do que ele pode dar ou supor que isso desresponsabiliza a gente de olhar para os outros problemas do ensino médio, ou seja, olhar para dentro do processo educacional, do sistema educacional, achando que olhando para fora, para as condições socioeconômicas do estudante, a gente está dando um incentivo e condições para ele suportar aquele sofrimento, mas, né, não pode ser um sofrimento, não pode ser, né, algo sem sentido.
De fato, envolve muitas variáveis, né?
Isso.
E um outro ponto que eu queria trazer para a discussão é sobre a existência do termo jovens neném, que hoje no Brasil é um número considerável de jovens que não estudam e não trabalham. O que você diria, quais são os fatores que contribuem para que esses jovens vivam essa realidade hoje no Brasil?
Olha, primeiro, assim, vou te falar que eu não gosto. Esse é o termo, você tem razão, esse é o termo mais utilizado, mas eu não gosto desse termo.
Né? Isso. Causa estranhamento, né, no leitor, assim, muitas vezes.
Muito, porque ele é um termo meio estigmatizador, né? Parece que essas pessoas estão lá à toa. E você define um público pela ausência. Né? Parece que nem não trabalha, não estuda, fica o dia inteiro o quê? Assistindo televisão, jogando videogame. Não é isso que acontece. Quando a gente vai olhar de fato, a gente fala, seguramente são pessoas que estão fora do sistema educacional. Ou seja, são pessoas às quais se está negando o acesso à educação e o direito à educação. Mas, na sua grande maioria, não é que elas não estão trabalhando, é porque o trabalho que elas fazem não é reconhecido enquanto trabalho. Quando a gente vai olhar os dados desses supostos neném, a gente vê que, apesar das mulheres hoje serem maioria no sistema educacional e serem mais escolarizadas do que os homens no Brasil, quando a gente olha os jovens neném, a maioria são mulheres e são mulheres que estão trabalhando muito, né? Em trabalhos de cuidado, cuidando das crianças ou cuidando de pessoas com deficiência ou cuidando de idosos em suas casas ou cuidando dos afazeres domésticos. Então, primeiro, dizer que uma grande parcela desses jovens, especialmente dessas jovens, estão sim trabalhando, mas o seu trabalho não é reconhecido por uma sociedade que ainda coloca, né, sobre os ombros das mulheres, né, todo o peso do trabalho de cuidado, que a gente chama na academia trabalho reprodutivo, né? O trabalho de cuidado e o trabalho dos afazeres domésticos, e não só coloca sobre elas esse homem, não remunera e nem reconhece como trabalho, sendo que é um trabalho. Então, quando a gente usa esse termo, é complicado. E, de outro lado, a gente tem que pensar que os jovens têm uma dificuldade muito maior de inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente vê os dados, os jovens, quanto mais jovens, maior a taxa de desemprego, pior a qualidade do posto de trabalho, pior a remuneração. Então, a gente tem que pensar também, né, da outra face, né? Que tipo de experiência de trabalho, né? Que tipo de tarefas a gente está atribuindo a essas pessoas e que trajetória educacional ela teve. Porque é sempre um risco a gente individualizar o problema e colocar, digamos assim, a culpa e a responsabilidade toda nos indivíduos, né? Sendo que esse é um fenômeno social e que tem também causas sociais. Né?
Sim, esse ponto é importante, porque esses jovens não escolheram estar nessa situação.
Isso. Então a gente tem que... Ou pelo menos são escolhas muito... Na maior parte não escolheram, e boa parte são escolhas que são o ponto de chegada de um conjunto de exclusões e experiências que, né, tem uma longa trajetória, um longo percurso. Então, você olha lá para o finalzinho do processo e fala, olha aí, né?
Com toda certeza. E um último ponto que eu queria trazer para a discussão é sobre o que o Marcelo Medeiros fala no livro Os Ricos e os Pobres, quando ele diz que a educação deve sim ser uma prioridade da ação governamental, em termos de políticas públicas, mas que não pode ser considerado uma panaceia, ele usa essa palavra, uma panaceia solucionadora de todos os problemas sociais do Brasil. Eu queria te perguntar como você enxerga isso.
Eu acho que concordo muito com o Marcelo Medeiros, porque essa defesa da educação, muitas vezes, né, ela vem como uma maneira de você não olhar para as causas mais estruturais da desigualdade. Fala, não, o problema é a educação. O problema é a educação. Então, a gente tem que colocar isso em pratos limpos. Primeiro, a educação é muito importante por vários motivos, como eu já falei aqui. O acesso à educação, ele é importante pelas suas consequências econômicas, em termos de renda dos indivíduos, em termos da desigualdade, em termos da mobilidade social e em termos mais agregados, né, da capacidade de inovação de um país, da capacidade de incorporar e desenvolver novas tecnologias, ou seja, da produtividade do trabalho. Mas ela é muito importante também, isso a gente nunca pode perder de vista, porque ela é um meio para a gente formar cidadãos mais autônomos e que têm maior capacidade de intervir na sua própria vida, ter mais escolhas e maior capacidade de criar escolhas, ou seja, instrumentos. Isso não quer dizer maior valor social, nem maior consciência, e muito menos moralidade, mas você está dando às pessoas mais conhecimento, portanto, um repertório maior de escolhas e instrumentos intelectuais para se posicionar e construir alternativas sociais, porque ela é também um meio importante de sustentação da democracia, o que não quer dizer que pessoas com maior escolaridade formal são pessoas com mais consciência democrática, como a gente, aliás, tem visto bastante recentemente. Esse é um mito que caiu por terra recentemente, o vexame que boa parte das nossas, né, uma parte importante dos nossos cidadãos mais escolarizados e com maior renda tem praticado nesse país. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é que os investimentos em educação, eles são investimentos que são de muito longo prazo e com resultados indiretos. A gente tem que ter clareza que você não investe em educação hoje e amanhã você está falando, olha, que não adiantou nada, não cresceu, apesar do investimento e tal. Então, são investimentos que requerem uma sustentabilidade e uma regularidade grande e cujos resultados vão chegar, né, na sua plenitude em décadas. Você pensa assim, né, uma pessoa que... Vamos imaginar que hoje, por mágica, a gente transformou a nossa qualidade da educação na melhor do mundo. Vamos imaginar, a fada madrinha, né, educacional chegou e nos deu, né, você tem direito a um desejo e tal, o gênio da lâmpada educacional. Se a gente pensa que a nossa escolarização, pelo menos a obrigatória, é dos 4 aos 17 anos, ou seja, né, são... 12, 13 anos, né, de experiência educacional, se você entrar na idade certa, não tiver nenhuma reprovação, nenhum percalço aí nesse período, a gente está falando que a primeira criança que passou por esse sistema educacional extraordinário, né, vai, é só daqui a 13 anos que ela vai estar chegando no mercado de trabalho. Senão eu não estou falando nem de universidade. Né? Nós estamos no mercado de trabalho. Até se substituir, né, toda a nossa mão de obra, toda a nossa população adulta pelos, né, novos egressos de um sistema educacional de excelência, lá vai é década, né? Sim. Então, segundo ponto é esse, o investimento educacional é um investimento sempre, né, muito importante, mas que ele você sempre tem que pensar em longo prazo. Uhum. O terceiro ponto, né, que a gente tem que pensar é que é impossível, para usar uma palavra forte, ou pelo menos até hoje não se conseguiu país nenhum do mundo, um sistema educacional que torne irrelevante, neutralize todas as desigualdades de origem. Você não vai ter um sistema educacional igualitário, ou equitativo, para dizer para ser mais preciso, em uma sociedade muito desigual. Ainda nos anos 80, né, você teve um sociólogo importante que escreveu um artigo que dizia isso, né? E ficou um artigo célebre, né? Porque era uma época de um otimismo educacional quase ingênuo, essa ideia da educação vai resolver tudo. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas a solução é a educação. Né? Crescimento econômico, educação. Desenvolvimento, educação. Democracia, educação. Pobreza, educação. Desigualdade, educação. Uhum. Né? E se achava que, né, a oferta dizia, olha, esse artigo chama exatamente esse nome. A educação é em inglês, né? Mas a educação não pode compensar pela sociedade. Você não pode pedir, né, que a oferta, especialmente a oferta pública, de um bem ou serviço, ou, para ser mais amplo, que uma política setorial, ela compense processos históricos e complexos de exclusão social e de construção de uma desigualdade que ela é multidimensional. Você não pode pedir para a educação mais do que ela pode dar, né? Que ela corrija a enorme desigualdade histórica que você tem no Brasil, que ela corrija, né, o racismo histórico, que ela corrija, né, o machismo e a cultura patriarcal, que ela sozinha vá corrigir a concentração fundiária, né, e por aí afora. Né? Então, a gente não pode exigir da educação ou esperar dela mais do que ela pode dar. Ela é muito. A gente pode exigir, no mínimo, que ela não piore, ou que ela não reproduza, ou que ela contribua para melhorar, ou que ela mitigue, mas não que ela vá compensar. E isso é importante a gente pensar, porque tem essa coisa horrorosa que geralmente se fala com relação à política, na verdade, com relação a praticamente qualquer política que busque o bem-estar social, que é assim, porque você não pode dar o... Vou fazer até uma careta aqui, tá? Porque você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Aqui, nessa fala, tem tantos... Primeiro, eu acho que é bom ensinar a pescar. É muito importante que a gente ensine a pescar. Mas aqui, suponho, tem um tanto de supostos implícitos aqui, que é o seguinte, por exemplo, que existe peixe no rio, ou no pedaço do rio a qual as pessoas não estão, porque ensinar alguém a pescar não cria peixe. Só Jesus Cristo lá, né, que fazia o milagre da multiplicação dos peixes e tal. Como? Aí, né? Pelo menos que eu saiba, ele não anda por aí fazendo isso. É. De novo, quem disse que tem peixe? Então, a gente pode estar, de novo, né? A educação ela não cria o emprego, ela não cria o posto de trabalho. Existem empregos? Existem empregos de qualidade? Né? Segundo, né? Supõe que eu tenho acesso ao rio. Nem todo mundo tem acesso ao rio. Por exemplo, né, a participação das mulheres na força de trabalho, ela é menor do que a dos homens, porque elas não querem participar? Não, justamente porque elas têm um conjunto de constrangimentos decorrentes da distribuição desigual das tarefas de cuidado, do trabalho doméstico, que é, né, o resultado da, né, da opressão patriarcal que a maior parte dos países, e o Brasil, inclusive, em grande medida, vem mantendo ao longo dos séculos, que faz com que ela tenha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, cuidar, se tem alguma pessoa idosa, ela tem que cuidar, cuidar da mãe dela e, eventualmente, da mãe do companheiro e do pai, que já estão idosos, que faz com que, né, ela tenha que arrumar um emprego. Se ela for arrumar um emprego, tem que ser numa jornada mais flexível. Se ela for arrumar um emprego, tem que ser perto de casa. Se ela for arrumar um emprego, é responsabilidade dela conseguir alguém ou uma creche para deixar alguém para ficar com os filhos, ou a creche. E essas restrições, né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso ao rio para pescar, da mesma maneira. Né? E a vara? Todo mundo tem vara? Né? Então, assim, tem um conjunto de supostos muito equivocados nessa ideia, né? Porque nessa metáfora horrorosa, né? Ensinar a pescar é a educação, não é isso? Sim. Formação e tal. Então tem um conjunto de supostos ali que não se colocam. Então é verdade, nós temos que defender a educação pela sua importância na mobilidade social, no aumento da renda, coisa. Mas pelo direito das pessoas, a todos, a compartilhar do conhecimento e da cultura, que é resultado do esforço e da experiência comum de todo um povo, portanto, todo mundo tem que ter acesso, pelo grau de autonomia social, intelectual, econômica também, mas não só, que a educação lhe dá, ou seja, aumenta o seu repertório de escolhas, de alternativas, né, de cursos de ação, de conhecimentos, mas a gente tem que pensar sempre nisso. A educação sozinha não vai resolver nenhum desses problemas. E dois, a educação, a gente sempre tem que pensar em termos de décadas e não em termos de dias, meses ou até anos.
Sim. Pensando numa lógica interseccional, as vulnerabilidades vão se entrelaçar para gerar múltiplos cenários de desigualdade. Então, dificilmente a educação vai...
Você tem estudos que mostram isso, né? Que quanto maior o nível de desigualdade social, econômica, interseccional, tal, uma parte maior dessa desigualdade tende a se transformar em desigualdade educacional. Então, a gente tem que pensar, chutar sempre com as duas, digamos assim. A educação, ela contribui para reduzir a desigualdade, mas ela também, uma educação equitativa, depende também da gente conseguir e não perder, né, de vista os outros determinantes e os outros espaços e mecanismos pelos quais a desigualdade se produz e reproduz.
Sim, com certeza. Bom, Bruno, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi incrível compartilhar esse tempo com você. Obrigado de verdade.
Eu que agradeço. Um abraço, um grande prazer a gente estar aqui e até a próxima.
E agora a gente vai para o último bloco, o Odem Indica.
No Odem Indica de hoje, nós vamos falar sobre a websérie Nunca Me Sonharam, produzido pela Maria Farinha Filmes, que aborda de forma profunda os desafios e as desigualdades enfrentadas pelos jovens do ensino médio público no Brasil. A obra destaca o papel transformador que a educação pode ter na vida desses jovens, mas expõe como o contexto socioeconômico e a falta de recursos agravam as desigualdades no meio educacional. O documentário combina depoimentos de alunos, professores, gestores e especialistas em educação, revelando as dificuldades de se manter na escola e as precariedades estruturais do sistema educacional. Entre os temas centrais estão a evasão escolar, a falta de infraestrutura nas escolas públicas, a ausência de políticas eficazes e o descompasso entre o que é ensinado e as expectativas dos jovens sobre o futuro. Nunca Me Sonharam aborda também a resiliência desses estudantes e dos educadores, que lutam para um ensino que transforme as suas realidades, propondo reflexões de como é possível construir uma educação mais inclusiva e igualitária. Para assisti-lo, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Esse foi o nosso Desassossego de hoje, esperamos que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal da Fundação João Pinheiro e de nos acompanhar nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.